I'm turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 1 and verse 18.
Eu estou abrindo agora na carta de Paulo para Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. E o nosso título será: Por que Deus aceita ou nos rejeita? Talvez pareça um tema difícil de entender, mas é o mais importante avisar, amigos, o que está na frente, arriscar a rejeição de Deus. Deixe-me dar uma ilustração fraca, só para vocês imaginarem. Imagina que você está indo para algum lugar distante, talvez os Estados Unidos, oeste. É muito importante que você chegue lá, você não está só de férias. Existe um propósito muito importante, é uma viagem muito importante. Você deve pegar aquele voo e talvez você tem que dirigir aquele lugar, você está mais ou menos a uma hora e meia longe do aeroporto. E a hora que você chega lá para fazer o check-in, para mostrar a sua passagem, você descobre que talvez você tinha uma bolsa em especial para colocar o seu passaporte e de repente está vazia, você não tem o seu passaporte com você. Você tem medo, você se sente alarmado. Você viu aquele passaporte quando, aquele dia ou um dia antes, você colocou naquela bolsa e agora não está mais lá? Onde está? Será que você perdeu no caminho? O que aconteceu? Não está lá? Os seus planos agora estão jogados fora? E você tem pessoas ao seu redor e elas olham a você? E você é o grande propósito daquela visita, daquela viagem? Você é aquele que não tem o meio de deixar o país? Sim, nós todos temos choques e existirá horas em sua vida que você vai se sentir alarmado, chocado, numa situação difícil. Você não esperou que isso acontecesse? Você não esperava que você seria chamado ou se encontrasse numa situação difícil? Queridos amigos, é infinitamente pior se você terminar a jornada da sua vida e você estar diante de Deus e você saber que você vai ser rejeitado por Ele. Deixe-me tentar te mostrar essa figura. Talvez você tenha uma doença, talvez você está num hospital, na cama de um hospital, talvez você se sinta muito mal, mas dentro de você, você tem aquela esperança que você vai melhorar, mas você não melhora, e de repente, Deus te chama para a eternidade, e as pessoas ao seu redor pensam que você morreu, que você se foi, mas você não morreu, você sim, seu corpo morreu, mas a sua alma, ela vai à eternidade. E o momento que isso acontece, se você está perdido, se você não caminha com o Senhor, se você não conhece Ele, o instante quando aquilo acontece, eu acredito que você vai sentir um medo, um terror na sua alma. De repente, talvez você era um ateísta, mas agora você é um crente, você sabe que você e a sua alma ainda são um ser vivo. Você sabe que você está na jornada para o julgamento. Você sabe que você não pode estar diante de Deus, permanecer diante de Deus. Agora você sente quão miserável você é, o que está diante de você. E você está chocado, muito, muito mais além de qualquer choque e desolação e alarme que você já sentiu em sua vida. É algo terrível que pode acontecer com qualquer indivíduo. É algo terrível, terrível cair nas mãos do Deus vivo. Bem, eu não posso descrever exatamente o que vai acontecer com você, mas estou tentando comunicar com você o terror de ir diante de Deus como uma pessoa que foi indiferente a ele, insultou ele, rejeitou ele. Será que eu estou tentando amedrontar as pessoas para que elas aceitem a fé cristã? Não, queridos amigos, Deus perdoe que eu faça isso. Deus não permita, mas é importante colocar esse choque, esse terror, a iluminação que está diante de nós. Se formos à eternidade sem estar preparado, despreparados, talvez essa seja a frase mais gentil que você já tenha ouvido. Talvez algo que aconteceu com vocês. Então eu começo nessa notificação. Versículo 18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Deixe-me iniciar mencionando duas crenças catastróficas e desastrosas. Se você crê em Deus, de alguma forma, talvez você seja alguém completamente descrente, mas se você crê nele, existem dois maiores erros que você pode cometer. Um deles é universalismo. Talvez você não conheça esse termo, universalismo, e o que significa na linguagem espiritual. Mas quer dizer isso. Universalismo é a vista de que todo mundo vai para o céu. Então o futuro não deve te preocupar. Todo mundo, universalismo, talvez diga, ou seja, existe alguma forma de alienação para alguém muito ruim, como Hitler, por exemplo, mas eles acreditam que todo mundo vai para o céu. Isso é baseado na ideia que se Deus é um Deus de amor, ninguém nunca vai ser rejeitado. E o problema com o universalismo, como um ponto de vista, é que nunca presta atenção na santidade de Deus, na justiça de Deus. Não pensa no que Deus disse, no que Cristo disse, o Salvador do mundo. Ali estava Jesus Cristo, que veio de Deus, que é igual com o Pai. Segunda pessoa da Santa Trindade, ele veio a esse mundo enquanto ele estava na Terra. Mais do que qualquer pessoa, ele operou de uma forma de compaixão, mostrou sua benignidade, fez grandes milagres, veio para morrer na cruz do Calvário por pecadores, adquirir salvação por todos que o receberiam. Mas ainda ele, o homem de amor, o crucificado, falou sobre julgamento, falou sobre o inferno. Então, universalismo, que todo mundo vai para o céu, é condenado pela Escritura, de capa a capa, porque Deus é santo, ele é um Deus de justiça, ele deve condenar os pecadores, aqueles que estão contra ele, recusam crer nele, ignoram ele. Ele precisa mandá-los à eternidade, longe dele. É algo terrível, terrível. Então, não seja levado pelo universalismo. Muitas pessoas são, você não deve se preocupar, Deus é um Deus de amor. Em dizer isso, eles não percebem que eles estão insultando. Eles estão dizendo ao mesmo tempo, não é um Deus de justiça, ele nunca vai punir, ele nunca vai banir, mas ele é. Ele revelou-se assim, o seu amor é mostrado em que ele providenciou um caminho de salvação para nós, um escape, uma maneira de nos perdoar, nos abençoar e nos trazer para perto dele. E o outro grande erro que eles fazem não é só o universalismo, mas o erro de autojustiça. Autojustiça é qualquer filosofia, é qualquer ideia que diz eu posso ganhar o meu caminho a Deus. Eu sou muito bom, potencialmente bom o suficiente para merecer o melhor de Deus. Eu sou potencialmente bom para merecer o céu. Eu posso fazer, eu tenho a capacidade. Sim, eu cometi alguns pecados, fiz algumas coisas erradas, mas eu tenho a capacidade, a força. E pessoas foram a Deus assim, mostra o que eu devo fazer para para encontrar vida eterna? Bem, é impossível, é o ensinamento de Deus. É impossível para um pecador pagar pelos seus pecados passados ou alcançar qualquer perfeição que aceita por Deus, qualquer forma de autojustiça, qualquer ponto religioso que diz, você pode fazer. Vá à igreja, faça isso ou aquilo, pague tanto para essa causa. Tudo isso contará como pontos e Deus vai deixar de lado o seu pecado, admiti-lo à eterna glória. Isso é completamente contra a Bíblia. Essa é a vista mais condenada pela Bíblia. Então existem dois erros que eu te aviso. Nunca absorva o universalismo. Não absorva alguma forma de estar politicamente correto para a salvação. Porque salvação dependemos inteiramente no que Cristo fez por nós. A sua justiça imputada à nossa conta, a sua eterna morte na cruz do Calvário, levando o peso do pecado, tomando em si o peso do nosso pecado. Dependemos dele, devemos vir a ele. Mas de volta à mensagem, porque o tempo está passando rápido. A ira de Deus é revelada no céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Bem, aqui podemos encontrar três avisos que Deus coloca em nós, três acusações que somos culpados. A primeira é impiedade. O resto da passagem dá detalhes sobre o que é a impiedade. A injustiça do homem é a segunda acusação. Então, impiedade é a primeira, injustiça é a segunda. Elas são diferentes. E o restante do versículo define a injustiça. E a terceira é detém a verdade em injustiça. Então, para clareza, poderíamos dizer detém detém a verdade, não mostrar a verdade. Eu diria que essa tradução está perfeitamente correta, detém a verdade, mas poderíamos adicionar conter a verdade, como se fosse esconder a verdade. Mas para a clareza do moderno inglês, é mais fácil de entender dessa forma, supressando a verdade na injustiça. Então, três acusações. Sem o perdão de Cristo, eu sou descrito como impiedoso, injustiço, e eu sou descrito como detendo a verdade. Eu sei, eu conheço muito bem, porque o capítulo vai continuar a dizer, é escrito em mim a verdade que existe um Deus e os seus atributos, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Essas coisas estão em nós, são os nossos instintos constitucionais, saber que essas coisas são verdades, eles estão escritos na criação, que existe um Deus, esse mundo é um mundo criado, todo designado, cheio de ordem, não um tipo de mundo que apareceria como resultado de um massivo acidente, levaria a um caos, não a ordem, não, é incrível, detalhado. Bem, a passagem vai argumentar isso, mostrar isso. Mas essas são as três acusações que estão diante de nós. Impiedade, injustiça ou deter, conter a verdade. Então, brevemente, nesse curto tempo que temos, quero descrever essas coisas. O que é a impiedade? Como difere da injustiça? Será que eles não são termos iguais? Será que eles não querem dizer mais ou menos a mesma coisa? Não, eles não querem dizer a mesma coisa, porque a palavra impiedade, a palavra piedade no Novo Testamento quer dizer reverência a Deus, respeito a Deus. Mas ele tem a parte negativa aqui, o artigo impiedade. Então, impiedade é isso, desrespeito com Deus. Isso é antes de eu cometer qualquer pecado. Isso é antes de eu me rebelar contra ele. Isso é antes de eu fazer qualquer coisa contra os seus méritos, os seus padrões. É desrespeito não mostrar reverência, não mostrar adoração a ele. Insolência a Deus, indiferença, ignorá-lo. Você vê isso na vida, não vê? Alguém passa por você, eles te conhecem, eles sabem quem você é. Eles olham para frente, te ignoram. Bem, isso é um insulto. É o que fazemos com Deus, ignoramos ele. Quando eu era um menino, isso é muito tempo atrás, uma era mais ou menos agora, mas nós poderíamos ser chamados de insolentes na escola. Bem, eu passei uma época em uma escola mais distante e, bom, eu não vou falar de mim, não era muito comum para as pessoas ser chamado de burros insolentes. Bem, o master diria que você achava que você estava sendo insolente. Será que ele tinha alguma prova? Não, eu acho que não. Mas se ele pensava que, apesar de você não dizer nada, você estava sendo desrespeitando alguém, você teria 3 pontos negativos. Uma das escolas que eu estava funcionava dessa maneira. As coisas mudaram. Então, existe muito de desrespeito. Bem, eu não quero falar em favor em uma escola ou outra, mas esse respeito a Deus, esse é só um pequeno exemplo. Isso é o mais comum. Não prestamos atenção. Nossas necessidades, não rogamos a sua ajuda. Não respeitamos ele. Nenhuma homenagem, não agradecemos. Tomamos todo o crédito pelo nosso sucesso. Eu fiz isso, eu fui responsável. Não dizemos, ó Senhor, eu te dou graça, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo. Nenhum crédito a Ele, não honramos a Ele, nada. Não reconhecemos, não nos submetemos a Ele. Então, diante dEle, somos arrogantes, insolentes. Nós roubamos alimento, ar, tudo que Deus providencia. Rimos do que das pessoas que dão graça a Deus. E nós cobiçamos as coisas da terra, desejamos nada do céu, somos indiferentes com Ele. Isso é impiedade. Será que você é assim, queridos amigos? Eu te pergunto, será que você é impiedoso? Eu era muitos anos da minha vida tipicamente impiedoso. Para nossa impiedade, conheceremos a ira de Deus. Não é bom dizer a si mesmo, ah, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz algo terrível. Porque antes de falarmos das coisas que fazemos, será que somos impiedosos, sem reverência, sem respeito? Vamos ser julgados por isso? Esses são os primeiros mandamentos dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos são sobre as nossas atitudes com Deus. E os outros 6 são nossas atitudes para com o homem. Mas nossa atitude para com Deus são os mais importantes. Bem, a segunda categoria, a acusação, é a injustiça. Mas por que você deve mostrar reverência a Deus? Bem, Ele é o Criador. Ele é o perfeito. Ele é aquele que te beneficia. E Ele é tão fácil de se aproximar. Ele ouve, Ele escuta as mais fracas das orações. Ele é maravilhoso. Ele é onipotente, todo-poderoso. Seu conhecimento, sua sabedoria, seus planos são sempre presentes. Ele nunca muda. Ele nunca morrerá. Ele é eterno. Ele tem propósitos e padrões. Ele é o maravilhoso, o Deus maravilhoso, nosso Criador. Será que não devemos aprender sobre Ele, honrá-lo e caminhar com Ele? Sabia que é possível conhecê-lo, caminhar com Ele, ter ajuda, estar em contato com Ele, comunhão? Queridos amigos, é algo terrível. Ser culpado da impiedade da injustiça. É por isso que precisamos de perdão, precisamos vir a Ele. E a segunda coisa que eu iria dizer é a injustiça. Esse é o seu caráter, os seus dons, mas as suas ações, os pecados manifestados. É a segunda grande acusação. A ira de Deus não vem só por causa da impiedade, desrespeito, insolência, mas por causa da injustiça do ato do homem. Que lista! O apóstolo Paulo começa no versículo 29. Bem, não começa aqui, mas a lista enche-se aqui, estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, para pecados planejados, desejados, mentiras que você fez de uma maneira que você planejou. Tinha um motivo atrás disso. Às vezes, cometemos pecados que acontecem de repente, naquele momento, mas quando... Existem pecados que nós planejamos, sabemos que vamos fazer, e a ira de Deus vem. Cobiça, malícia, cheio de inveja, homicídio, contenda. Não é contenda de uma forma dignificada, quando as pessoas argumentam um com o outro de uma forma certa, em ordem. Não, mas uma contenda diferente. A vida é cheia disso. Antagonismo, hostilidade. As pessoas, se a vida não fosse assim, as pessoas não poderiam escrever novelas, elas não poderiam, não assistiriam. Nossa vida, isso tudo é baseado nessas coisas, hostilidade. É tudo formado nisso, os debates, as mentiras. Será que você mentiu hoje? Será que você mentiu essa semana? Quantas mentiras você falou essa semana? Desculpas? Mentiras pequenas? Exagerações? Ganâncias? Coisas que não eram verdades? Completamente verdades ou totalmente? Multiplique isso por 22. Mentiras? Pelo ano, por 20, ou 30, ou 40, pelos anos que você é. O total vai te deixar... você não vai acreditar. Talvez você só lembre uma fração das suas mentiras, mas você verá que a ira de Deus está em você por mentiras incontáveis. Quanto necessitamos do amor de Cristo? O amor de Cristo é maravilhoso, é incrível. Que ele estava pronto para vir à terra, sofrer e morrer no lugar de mentirosos, como nós. Mentirosos que falam nas costas dos outros, que são invejosos, gananciosos. Ah, queridos amigos, você não vai ficar muito feliz comigo se eu expandir toda a lista, mas eu poderia descrever todos dessa lista terrível. Que lista é essa? Orgulho. Será que você é orgulhoso? Será que você é ganancioso? Ou será que você inventa coisas más? Desobediente aos pais? Esse é só um. E aí você vai ao versículo 31. Sem entender. Esse vem do grego. Ignorantes por vontade. Você não quer conhecer a Deus, seus padrões? Infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, orgulhosos, ou pessoas egoístas, só fingem que têm respeito por outros, só para conseguir o que eles querem. Não é natural. É como se você estivesse, fosse um ator, estivesse inventando. Não perdoa o outro, é rude. Que grande lista é essa? Esses são nossos pecados à vista de Deus. Deus vê tudo. Alguém um dia diz, isso não é literalmente uma verdade. Não, Deus vê, Ele conhece tudo. toda a nossa mentira, tudo de errado, porque a ira de Deus é revelada do céu a toda impiedade e injustiça do homem. Bem, deixa-me ir ao terceiro, a terceira. Tivemos a impiedade, tivemos a injustiça, nossos pecados, e agora temos a terceira acusação, que detém ou contém a verdade em justiça e injustiça. Nós ignoramos nossa consciência. Nossa consciência nos fala que somos culpados dessas coisas, mas nós não queremos ouvir. Não confiamos, não acreditamos na consciência. Vamos à televisão, ligamos, distraímos nosso pensamento, nossa mente. Algum pecado que você cometeu, talvez na hora você se sinta mal, faça alguma coisa, converse com alguém, vá a algum lugar, alguma coisa que te deixe feliz. Silencie a sua consciência. É o que fazemos. Será que você faz isso persistentemente? Aí a sua consciência não vai mais falar com você, você supre a sua consciência. Ela não fala mais com você, ela está em silêncio, mas ela fazia, ela falava. Você sabia que estava errado aquele tipo de pecado? Você negou os padrões? É o que a sociedade faz. Não, não. Atos sexuais não são errados, isso não é errado, nós movemos daquilo. Não, aquilo é a antiguidade. Você sabe o que é errado? Você sabe é errado quando alguém faz? E você critica-os? E você fala mal? Mas quando é com você, você inquieta a sua consciência? Você suprime a sua consciência? Silencia? Você puxa de lado a mensagem do Evangelho? As advertências de Deus? Inquietas? Nega a fé. Então, versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Não temos desculpa. Você não poderá estar diante de Deus e dizer, eu não sabia, mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, mesmo que você não tenha ninguém explicando dessa forma para você. A sua consciência te fala essas coisas. Você sabe, você estará em julgamento diante de outros que faz essas coisas. Você julga pessoas que fazem isso, o que prova que eles estão errados. Amigos, eu não gostaria de ofender ninguém, eu só estou tentando ajudar. Somos inexcusáveis. Você não pode dizer, eu não sabia. A verdade é, eu não queria saber. E eu suprir-me a verdade, o desafio, a minha vida e o meu coração. Eu não conseguia. Claro que você consegue. Você se arrepende do seu pecado diante de Deus. Você roga a ajuda dele. Aqui é uma desculpa que as pessoas usam. Eu não sou tão ruim como outros. Você acha que não? Pensamos que não somos tão ruins como outros? Podemos pensar em pessoas que são piores? Sim, eu diria, talvez. Mas, queridos amigos, pessoas diferentes cometem pecados diferentes. Como quando o Senhor Jesus Cristo estava falando com um líder rico, ele disse a ele algo que você deve fazer. Venda tudo o que você tenha e dê ao pobre. Jesus colocou o seu dedo no pecado principal que ele tinha, suas possessões. Isso era o seu Deus, é o que ele vivia por. O evento não é a condenação de ser rico, não, mas a sua riqueza ser o seu Deus, o seu tudo em tudo, o tudo que importa na sua vida, algo que é melhor do que Deus. Queridos amigos, é o mesmo conosco. Talvez você seja melhor do que outra pessoa em alguma coisa ou outra, mas existem outras duas coisas, talvez que você seja pior. Talvez você seja mais egoísta do que alguém. Talvez você não seja tão desonesto, mas talvez você seja mais orgulhoso. Não sei. Como você pode dizer que você não é tão ruim como aquela pessoa, aquele que você usa como desculpa? Eu mencionei antes, existem duas mesas, duas divisões dos mandamentos de Deus. Os primeiros 4 são deveres para com Deus e os últimos 6 deveres para o homem. Não é bom olhar para alguém que quebrou a segunda parte dos mandamentos, que talvez você seja muito pior em quebrar os primeiros, a primeira parte. Não existe desculpa, queridos amigos, eu não sou tão ruim quanto aquela pessoa ou essa. Às vezes a sua consciência fala, às vezes você sabe que você necessita do Senhor e do seu perdão, mas aí você ignora, você tira da sua cabeça. É como se alguém que pega a conta de eletricidade e joga fora, continua jogando fora, e aí eles têm uma grande conta para pagar, e aí eles se endividam. Ou as pessoas que não pagam com seu tax, não pagam, e eventualmente eles são levados para a corte. Talvez aquelas companhias de começam a ligar para cobrar as dívidas. Você também. Você está assim diante de Deus? Um dia você estará diante dele e você verá quantas advertências você jogou fora, você deixou de lado, quantos avisos. Queridos amigos, não façam isso pela sua alma. Eu não quero que vocês olhem para mim como um pregador difícil. Não. Eu estou aqui para mostrar o amor de Cristo. Aceite. Diga a ele. Ó Senhor, eu fui tão impiedoso, tão injusto. Eu deti aquela verdade, aquela justiça. Eu não tenho desculpas para oferecer. Eu mereço ser condenado à ira de Deus naquele momento, último momento. Mas essa passagem não é só sobre isso. É sobre Cristo. Versículo 16. Diz Paulo aqui: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Você pode ser mudado, salvado, perdoado, colocado no caminho para o céu, porque Cristo veio, morreu na cruz do Calvário por pecadores. Ele tomou em si a punição para todos aqueles que crerem nele, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todos aqueles que crerem, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. São palavras misteriosas. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, nessa mensagem do Evangelho. Cristo é revelado. Ele é a justiça de Deus. Eu necessito de justiça para estar diante de Deus. Eu não tenho nenhuma, mas eu posso ganhar de Cristo, derivar dele. Ele revelou sua justiça, sua vida perfeita. Ele é meu representador, a sua vida de perfeita obediência, seu sofrimento e morte na cruz do Calvário, pelo meu pecado, e ele pode me fazer justo. Nele, Deus me verá como uma pessoa justa. Com certeza eu não sou, por causa do Salvador sem pecado que morreu. Minha alma pecadora é liberta, porque Deus, o justo, é satisfeito. Ele olha a ele e me perdoa. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu por pecadores que viram a ele. Ah, amigos, tenha vergonha da sua impiedade, do seu desrespeito para com Deus. Tenha vergonha dos seus pecados, a sua injustiça, os seus atos. Tenha vergonha da sua persistência, jogar fora as contas, os avisos, a advertência, suprimir a verdade, não crer. Depende em Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele podia ver em sua mente cada pecador por quem ele morreu e para quem Ele daria vida. Tão maravilhoso é o seu amor. Ele fez por nós. E você recebe essa salvação por fé. É o que o apóstolo diz. E eu concluo porque o poder da salvação de Deus revelado da fé à fé, do início ao fim, isso quer dizer, de primeiro ao fim, da fé em fé, que expressão, de início ao fim da minha vida, eu dependerei de Cristo para a salvação. Deus não mudará o procedimento, Ele não dirá, vinde a mim, colocando a fé em Cristo, e depois disso você tem que merecer. Não, será de fé o caminho inteiro. Eu tenho que querer honrá-lo. Eu quero viver para Ele, mas a minha eterna salvação nunca dependerá disso. Sempre dependerá de Cristo, do início ao fim. Será porque Cristo morreu na cruz do Calvário por um pecador como eu, que eu sou salvo. Mas se você não crer nele, se você não vir a Ele, você não será coberto ou salvo pela salvação de Cristo. E como eu iniciei essa mensagem, será o fim terrível da sua vida. Vinde a Ele, deixe que Ele te mude. Conheça o caminho com Ele. Prove Ele, tenha Ele. Se arrependa dos seus pecados, confie em Cristo, entregue a sua vida a Deus. E Ele virá a ti. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, nos ajude, Senhor. Escute-nos essa noite, toque nossos corações. Previna, Senhor, que saímos desse lugar e viramos nossas costas essas palavras. Ah, Senhor, que essas palavras de aviso e advertência sejam palavras de amor ao nosso coração. Traga-nos a Cristo, salve cada um. Rogamos por amor a Ele. Amém.